Estamos ao vivo com o Marcelo Copelo em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá e com transmissão simultânea pela CBN Ponta Grossa para a nossa entrevista semanal sobre vinhos. Olá, Marcelo, bom dia.
Bom dia, Luciana, bom dia, ouvinte, saudade de vocês, tudo bem?
Tudo certo. E hoje temos uma entrevistada, Marcelo?
Exatamente. Fernanda Spinelli é delegada da OIV, ela já vai explicar o que é a OIV, e também diretora da BR, que você pode também explicar para a gente. Fernanda, bem-vinda.
Perfeito. Bom dia a todos. Obrigada, Marcelo, pelo convite, né? Pela recepção também da emissora. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu vou falar do que é a BR, que é um assunto um pouco menor do que o tamanho da OIV para a gente estar conversando aqui. Então, a ABE é a Associação Brasileira de Enologia. Ela é a nossa associação que representa todos os enólogos do Brasil. É localizada aqui em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, mas ela abrange todo o país. E a gente promove eventos, degustações, concursos nacionais e internacionais de vinhos e a Avaliação Nacional de Vinhos, que é o evento mais importante, né? De vinhos que a gente tem atualmente, um dos mais importantes do país, que ocorre anualmente. Mas passando para a OIV, né? Essa sopa de letrinhas, a gente fala bastante OIV, mas muitas pessoas, e mesmo o consumidor, às vezes não sabe o que significa, só sabe que é uma organização muito renomada. A OIV é uma organização intergovernamental de caráter técnico e científico. Ela foi criada em 1924, na França. Ela é como se fosse a nossa ONU do vinho. Então, essa entidade técnico e científica, ela tem como objetivo padronizar, harmonizar e dar suporte para o setor vitivinícola internacional, né? De todos os países membros, né? Um desses países é o Brasil. As diretrizes da OIV, elas abrangem todo o âmbito da vinha e do vinho, mas também das bebidas derivadas da uva, né? Das uvas de mesa, das uvas passas, existem países que são bastante relevantes de uvas passas e outros produtos derivados da uva e do vinho. Atualmente, a gente conta com 50 países membros da OIV e 18 instituições observadoras, que são tanto organizações menores quanto países que não são membros, como os Estados Unidos, né? E nós somos em cerca de 1.500 especialistas de todo o mundo. Então, é assim, é um fórum que a gente consegue ter os especialistas mais qualificados na área de vinho para estar lá discutindo padrões normativos, né, referências mundiais. A organização hoje, ela representa 86% da produção mundial de uvas, né, com esses 50 países, e 71% do consumo total de uva e de vinho. Como que funciona? O Brasil, país membro desde 2021, a gente tem a possibilidade de estar acompanhando todas as discussões que ocorrem lá para estabelecimento de padrões, tanto assim do aspecto da viticultura no campo, quanto da enologia, quando a gente fala em aditivos, coadjuvantes de processo que são utilizados na elaboração do vinho, quais são permitidos, quais não são permitidos e as doses recomendadas ou não. A gente estuda também métodos analíticos para analisar a composição do vinho. Abordamos vinho e saúde bastante e também a questão de legislação, né, proteção ao consumidor. Aqui no Brasil, para a gente discutir tudo isso e levar para a OIV, nós temos uma Comissão Técnica Brasileira da Vinha e do Vinho, que é a CTBVV, que ela é de coordenação e presidência do Ministério da Agricultura, né? Então, nessa CTBVV, que é um fórum aberto para profissionais da área, a gente faz anualmente reuniões para discutir as demandas do Brasil, ou mesmo elaborar as nossas manifestações quanto a novas propostas que ocorrem lá na OIV.
Olha, muito bacana, viu? Acho que tem certeza que o ouvinte não sabia que existia uma entidade mundial do vinho com tantas atribuições e onde o Brasil é ativo, né? O Brasil é bastante ativo. Já tivemos
bastante
até
ativo,
a Regina Van der Linde lá como presidente.
Exatamente.
E ia te perguntar uma outra coisa. Tem um tema muito importante e quente, digamos, que é a lei do vinho, que é a nova lei do vinho, e eu sei que você está envolvida nisso. Conta para a gente um pouquinho o que é essa lei no Brasil, né? e o que, que pode afetar o consumidor, em que estágio está a lei, o que pode afetar o consumidor no futuro.
Certo. Então, a nossa atual lei do vinho, ela é de 1988, né? Faz bastante tempo que ela foi elaborada. Então, imagina que naquela época a gente não tinha várias técnicas de vitivinicultura, era um produto totalmente diferente, né? Então, ela tem mais de 30 anos e tendo em vista todas as atividades vitivinícolas que se tornaram tão dinâmicas e amplas, né? A gente percebeu como o setor do vinho nacional que era fundamental que a gente acompanhasse esse desenvolvimento mundial, né, das técnicas de elaboração, dos padrões que vão sendo alterados, muito em função também das mudanças climáticas, né, que estão impactando a qualidade da nossa uva, o conteúdo de teor alcoólico dos vinhos principalmente, né, o teor de acidez e de açúcares. Então, em 2020, foi criado um grupo técnico dentro da Câmara Setorial da Uva e do Vinho para realizar todo um estudo sobre uma nova lei do vinho brasileira. Então, nós comparamos dentro desse grupo todas as legislações de União Europeia, recomendações da OIV e passamos artigo por artigo da lei antiga e vimos a demanda de cada entidade representativa do setor. Essa proposta hoje ela se encontra no âmbito do Ministério da Agricultura, né, no setor das câmaras, ela já foi finalizada por parte do setor, foi muito difícil conseguir consenso, porque imagina que nós temos entidades desde o produtor de uva até mesmo importadores, né? Então foi muito moroso esse processo, né? Levou cerca de 3 anos. O que vai impactar? A ideia é que a gente tenha uma lei mais fácil de ser alterada e mais enxuta, né? Então, várias definições de produtos que estavam na lei anterior, como filtrado doce, vinho composto, essas definições vão passar para decretos, para documentos normativos de alteração mais fácil. Então, a gente manteve na estrutura da lei o principal, a definição da uva, do mosto, do suco, do vinho, do espumante, né? E revisamos alguns pontos. Por exemplo, a gente tem visto bastante a produção do vinho natural, né? Os vinhos diferenciados, existe um grupo que se intitula assim. Nós prevemos um parágrafo, né? Um artigo, na verdade, que ele prevê, então, como regulamentar esses vinhos diferenciados, né? Alguma coisa sobre comercialização dos vinhos importados, tamanhos de frascos, mas para o consumidor final, diretamente, essa lei, se não impacta em nada assim tão relevante, a não ser a possibilidade agora da produção dos vinhos desalcoolizados, que não existia na lei anterior e que a
gente... Olha que interessante.
Agora, é, desalcoolizados e parcialmente desalcoolizados.
É uma tendência, né? É uma tendência.
É, fora a gente tem visto uma produção bastante expressiva. Esse ano na OIV eu tive a oportunidade de degustar, inclusive, esses vinhos e foi uma experiência bem interessante. Eu acredito que aqui no Brasil a gente vai ter essa demanda logo, logo.
Bacana, Fernanda. Muito legal as informações. Eu tenho certeza que o ouvinte gostou de saber o que é a OIV, que existe uma entidade mundial que regula e que temos, sim, leis muito rigorosas e que estão sendo revistas e adaptadas à atualidade. Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado.
Imagina, foi um prazer estar com vocês.
Obrigado, Luciana. Obrigado.